Papo de Marketing. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Marketing. E hoje vamos falar sobre o relacionamento com o cliente. Esse tema que chama tanta atenção do profissional de marketing, que tem que ficar atento, tem que cada vez mais criar estratégias para atingir todos os stakeholders dessa cadeia. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui 3 membros da Comissão Especial de Marketing, aqui do CRARJ. Os administradores Firmino Carneiro, Miguel Marum e Carlos Alexandre Dutra. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos.
Tudo ótimo, Érica. Obrigado mais uma vez nos encontrando, hein? É muito bom isso.
Olá, Érica. Eu fico feliz aí de voltar a conversar sobre um assunto tão importante dentro da área de marketing.
Prazer, satisfação renovada mais uma vez estar aqui no Conselho discutindo nosso marketing de cada dia. Obrigado, Érica, Marum e Firmino.
Eu vou aproveitar essa deixa do Carlos Alexandre do marketing de cada dia, né? Porque o relacionamento com o cliente literalmente tem que ser feito dia a dia. Eu queria que vocês fizessem um panorama, fizessem uma conceituação para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, sobre como está esse relacionamento hoje em dia, que eu acredito, como leiga, está cada vez mais estreito, porque as pessoas, no meio dessa pandemia, estão fazendo valer seus direitos, né? Queria ouvir de vocês.
Bem, eu vou aproveitar e vou começar. É um tema muito, muito bom de ser conversado, né? Até porque a gente pode fazer parte da comissão de marketing, nós somos CRA e tudo, mas antes de mais nada, nós somos clientes, né? Então, corre na nossa veia a palavra cliente. E aí, as experiências enquanto cliente, elas são muito diversificadas. Eu me lembro, tá? Desculpe aí o pessoal que não tem tanto cabelo branco, tá? Eu estava pensando hoje, antes de começar aqui, falar cliente, relacionamento. Eu me lembrei, sabe de quem, gente? Vocês não conheceram, né? Com certeza. Neide Aparecida. Neide Aparecida fazia a propaganda das perucas Lady. Ó, perucas Lady. E ela falava sobre as perucas Lady na televisão. E aquele marketing, aquela venda, aquele produto, ia massificado para as pessoas. E quem quisesse conhecer a perucas Lady, ia onde? Lá na loja. Inclusive a loja dela, né? Hoje, você faz uma propaganda da peruca Lady, vamos dizer assim, se ela ainda existisse, eu pelo menos não vejo, ele já não é um marketing tão de massa. Ele, na minha concepção, eu chamo de marketing individual. Por quê? Automaticamente, eu vou pegar o celular, ou o cliente vai pegar o celular e vai entrar na peruca Lady. Como é feita, de que é feita, quanto custa, quem é o concorrente, quem não, um monte de informações para poder chegar aquilo que ele quer. Aí já tem um relacionamento que é o primeiro, vamos dizer assim, né? Que é a venda. E depois nós vamos ter o produto, a venda, o pós-venda, que esse aí é o grande nó que nós temos. Então, hoje o relacionamento do cliente, para mim, ele está nesse contexto, tá? O produto feito, a venda, o pós-venda e, para finalizar com chave de ouro, essa cadeia, nós temos a fidelização. Eu não vou mais entrar na internet para procurar mais nada. Eu estou fidelizado àquele produto que eu comprei. É por aí que eu enxergo para a gente começar o nosso papo, tá?
Gostaria de complementar, ou eu posso dizer que, apesar de não ter visto o anúncio da Perucas Lady, é sempre um case, né, na faculdade de comunicação, né? Falar desse anúncio da Perucas Lady foi um marco realmente na televisão brasileira. O Firmino tocou agora nesse ponto do pós-venda. Vocês acreditam que hoje é o gargalo do relacionamento com o cliente no Brasil? Como é que vocês veem isso?
Hoje e sempre, Érica, porque essa atenção, o conhecer, né, o cliente, o que, que ele consumiu e saber que ele poderá voltar, é fundamental. Mesmo você tendo ferramentas como CRM, Big Data, podem te auxiliar, muitas das vezes não são bem utilizados. Então, a manutenção do cliente, né? E aí entra a fidelização e a indicação que ele vai fazer positiva para as pessoas é muito importante, né? E o além da fidelização, eu chamo de lealdade, né? Nós temos a lealdade à marca. Porque a fidelização você está tendo alguma vantagem, a lealdade não. Então eu lembro da minha avó, que nunca usou o Peru Carleide, não precisou, mas a lista de mercado dela, até hoje eu sei qual é a marca do açúcar, a marca do macarrão, e ai de mim que se comprasse outra marca. Né? Então aí a gente também está falando de lealdade. Por quê? Porque gostava do produto. Certo? Quer dizer, eu acho que quando o marketing era muito incipiente, não se tinha essa questão, você, eu acho que tinha mais respeito ao consumidor, sinceramente. Eu acho que a gente está indo para trás.
Vocês concordam? Acham que está havendo um retrocesso nesse sentido? Hoje em dia, as pessoas já não são tão fiéis ou tão leais, como disse o Miguel, aos produtos. Quem oferecer melhor leva. Como é que vocês acham que está esse momento?
Eu tomo a palavra para dizer que um produto sem uma marca, ele não é um produto, é só um item, né? Mas cabe fazer uma contextualização para a gente entender que há um discurso de migração do relacionamento para o relacionamento entre o homem e a máquina, né? E aí o item sai da minha mão e entra a imagem do item, mas eu não devo esquecer em momento nenhum que a gente ainda tem fortemente um comportamento de compra baseado na experimentação. A gente teve a oportunidade de falar isso aqui em outro encontro. As pessoas experimentam, tanto que a maioria dos depoimentos que você vai ouvir sobre o relacionamento duradouro ou relacionamento curto são baseados em experimentações, sejam elas experimentações no ponto de encontro, no local da compra, seja ela a experimentação a partir do encontro dessa pessoa no consumo do item em si, né? Então, quando a gente fala disso, a gente não pode dissociar a experiência que a pessoa tem no consumo dela, como aquilo é para ela em relação ao produto, em relação ao local, e tudo aquilo que a cerca esse momento de compra do resto. Então, no momento que a gente está discursando muito para digitalização, a gente tem que tomar muito cuidado que o digital, muitas vezes, é um canal, é um veículo de distribuição de alguma coisa. Mas eu tenho uma experiência com a marca, eu tenho uma experiência com a venda, eu tenho uma experiência com o vendedor, eu tenho uma experiência com a loja que eu piso, né? Ninguém entra numa padaria para comprar pão sem cheiro de pão. O cheiro de pão é fundamental, porque aquilo é experiência, né? Então, a experiência de ter, de ir num salão de festas, né? É você estar ali dentro. O salão de festas é maravilhoso, a festa está horrível, o salão de festas não é tão bom. A festa, às vezes, nem está tão incrementada, né? Não é tão bonita, mas o salão não é tão bonito, mas a festa é muito boa, a experiência vai para lá. Então, o que o Firmino e o Miguel falaram, eu acho que a gente pode acoplar aqui todo o comportamento das pessoas que estão tendo essa experiência com essa marca, como elas decidem a compra e como é o comportamento deste consumidor, Érica, Miguel e Firmino.
Lembrando que ele é o influenciador, né? Influenciador, né?
Essa experiência que o Carlos Alexandre cita, e eu acho fantástico a forma como ele colocou, tá? Aliás, fantástica, né? A forma como ele colocou, ela, às vezes, se transforma um pouco, ela fica um pouco mais difícil de ser até encontrada quando a gente entra no digital. Tá? E aí eu vou. Já que eu elogiei o Carlos Alexandre, eu preciso falar também do Marum. Esse, me parece, é o retrocesso para a gente. Eu tive um problema de internet, vocês três sabem disso, quem nos assiste não, eu mudei a operadora da internet. Quando eu estava mudando a operadora da internet, eu tive um excelente relacionamento com a pessoa. Tá? Que aí é a experiência, quem estava me oferecendo serviço, qual era o serviço, eu contava qual era o meu problema que eu tinha, eu não conseguia fazer qualquer entrevista, qualquer live, não dava. Tá? E o que aconteceu? Eu mudei. Mudei, instalou, tudo bem. Eu tive um problema para saber, problema de fatura. Tá? Quando é que vence a fatura? Quando é que eu vou receber? Aí me entra um negócio lindo de morrer inventado no momento, que é o crush do momento, que é a inteligência artificial. Que é artificial. O nome já diz. Então, ela só tem os quesitos que alguém determinou anteriormente. Mas não são os quesitos do relacionamento do cliente. Olha a briga. Eu sou o cliente. Eu preciso saber, simplesmente, quando vence a minha fatura. Você quer falar de velocidade, você quer falar disso, você quer falar... Então, me falta perguntar se quero falar com o nome da minha mãe. Esse é o problema do relacionamento. Tá? O digital está chegando, obviamente, vai ficar, tá? E só que ele vai ser um caminho que, se o pessoal de marketing não entender que o digital, tá? Que a inteligência artificial tem que ser um pilar de um pós-venda forte, não vai dar certo. Nós vamos retroceder. Eu vou estar falando com um poste, porque eu não consigo falar com um robô. Tá? Então, eu queria fazer essas duas alusões que o Carlos colocou muito bem, o Manu também, e trazer uma experiência que eu estou tendo, gente. Não é peruca leite, é do momento. Tá? Eu não consigo resolver quando vence a minha fatura e qual é o real valor. Por que real valor? Porque ele é proporcional aos dias que eu usei. Porque a inteligência artificial, e pior, são aquelas, né? Você quer falar sobre o quê? Segunda via. Ah, tá, trem para Japeri. Não dá, né? Ok?
Perfeito. Interessante que vocês citaram dois temas que a gente, há poucos dias, né, alguns programas atrás, nós trabalhamos aqui, que é a questão da inteligência artificial e a questão da experiência do consumidor, já tratados aqui no Papo de Marketing. É só você acessar aqui a CRARJ Play e que você vai achar esses programas. E vocês citaram, a gente trabalhou esses programas de forma separadas, mas vocês citaram exatamente o que foi dito em relação à experiência, em relação ao relacionamento com o cliente. Então, eu pergunto para vocês, é claro que a gente não vai sair da era digital, a gente vai continuar, esse é o presente, não vou nem dizer que é o futuro, mas quais são as estratégias, quais são os pontos principais que o profissional de marketing precisa ficar atento para não cair nessas pegadinhas, para não cair nesses gargalos que vocês citaram?
Bom, Érica, vamos lá. Primeira coisa é algo muito novo chamado planejamento. Depois, você tem que fazer pré-teste, convidar pessoas diferentes, né, para testar, para ouvir. O que eu vejo é que você contrata a empresa já tem um pacote fechado, vai lá e instala. Mas o cliente, muitas das vezes, não consegue chegar à empresa. Vou pegar o Firmino, deu um exemplo, agora eu vou dar o meu, né? Outro dia eu fui para uma loja aí famosa que vende vários produtos de alimentação. E aí lá no caixa vem assim, avalie o atendimento de 1 a 5. Aí eu perguntei, qual é o atendimento que eu estou avaliando? Do caixa. Quem me atendeu foi o vendedor, né? Mas tudo bem. Aí eu queria dar uma sugestão, que o próprio gerente, que eu quis reclamar, era de um produto que era produzido fora, que deveria chegar na hora que a loja abrisse, que é dentro de um shopping 10 horas. Aí ele falou para mim, está chegando meio-dia. Falei, cara, mas olha só, se o produto não chega na hora, você não vende o produto e o agregado, né? No caso, era algo comestível, então você pede uma bebida, refrigerante, uma água, dependendo de quem quiser, né? Suco, seja lá. Que é uma burrice, né? Você está deixando de vender alguma coisa agregada, consequentemente, você está lá olhando, pode comprar mais coisas. Aí eu pedi o telefone. Não consegui falar, desisti. Então, o que adianta você ter isso e não funciona? O problema está nisso, é no planejamento, nos testes e na verificação, no controle. Não fazem, não verificam. Então, você acha Quer dizer, quem contratou o dono da empresa está achando que está tudo lindo. Não está. Está péssimo. Entendeu?
Eu complemento aí o Marum. Quando eu estava fazendo minhas aulas, fazendo a minha parte de professor, de marketing, inclusive, o meu assessoramento, eu tinha uma sigla, RNC. O que é RNC? Real Necessidade do Cliente. Ora, se eu vou fazer um exame de sangue num laboratório às 6h30, a minha necessidade, além do exame de sangue, é tempo. Eu quero ser o primeiro a ser atendido. Então, a minha necessidade é tempo. Aí o laboratório abre 6h30 as portas, as atendentes vão ligar o computador. Então, você é atendido no primeiro atendimento às 6h07. A minha real necessidade não está atendida. Eu perdi 20 minutos porque a máquina não estava pronta. Uma pessoa que vai comprar um fogão, a real necessidade dela, às vezes, não é fazer comida no fogão. É um status. Ela precisa demonstrar para a sua família, para os seus vizinhos, que ela é capaz de ter um fogão de 6, 7 bocas, se é que existe 7 bocas. Quando ela e o filho, ela e o esposo, bastavam de 4. Esse é o gargalo que a gente está falando, tá? Quando a gente fala, Érica, de da inteligência artificial, da outra citação, da experiência que o Carlos falou, isso é uma coisa altamente mutável. A real necessidade do cliente, ela modifica. Isso só é descoberto onde, gente? Num relacionamento perfeito. Então, quem tem que programar as máquinas, quem tem que treinar vendedor, quem tem que treinar quem faz live, né, que a gente compra hoje por internet e tudo, tem que ter por trás disso, sabendo o seguinte, como é que eu descubro o que o cliente precisa para manter esse relacionamento 100%, para manter um relacionamento que da próxima vez ele não vai pesquisar na internet outros nomes, tá? Ele vai direto na internet no nome do meu produto ou na minha marca para procurar o meu produto. Tá? Eu gostava muito disso, tá? Real necessidade do cliente.
Para tentar puxar, eu estou com duas pessoas que são excelentes para trazer os exemplos, porque vivem isso com um olhar diferente, né? E que são usuários, além de ser entendedores de marketing, também são usuários. Então, são ótimos para trazer esses exemplos. Eu vou puxar para um outro lado, então, e vou falar. A gente tem um termo que se usa no meio jurídico, uma porção de outros lugares administrativos, que chama termo de ajuste de conduta. Uhum. Né? E ajuste de conduta é baseado em comportamentos. E aí agora eu vou tentar explicar por que você lembrou tanto de outros papos que a gente já teve. Deveria ter um termo de ajuste de condutas entre o comportamento do consumidor e o comportamento da loja, o comportamento do comércio, o comportamento da empresa. Eu estava até escrevendo um artigo sobre isso e achando interessante o seguinte. O comportamento do consumo, normalmente, ele está baseado na busca, como o Firmino trouxe, a partir do reconhecimento de uma determinada necessidade que o cara vai atrás. E ele parte de dois padrões, uma busca interna e uma busca externa. Essa busca externa, normalmente, ela vem olhando os profissionais de marketing, o trabalho deles, a televisão, mídia, grande mídia, hoje em dia a internet. Uma busca interna, que está baseada na minha memória, né? Então, essa minha memória é o que junto com a imagem que a marca me traz, é o que vai ajudar a como eu olho uma exposição, a atenção que eu dou, a maneira como eu compreendo aquela exposição que é feita para mim, a aceitação que eu tenho sobre aquele produto, item, tudo isso, e a própria retenção, né? Essa busca que me faz ter um comportamento de pré-compra, compra, consumo e pós-consumo, que é o momento, então, que eu vou entender se eu tive satisfeito ou não. Se eu tive satisfeito, e aí isso está ligado a influências que eu tenho, a culturais e individuais e tudo mais, e se eu uso e descarto, e se eu estou insatisfeito, né? E aí, se eu estou insatisfeito, eu busco de novo a mídia externa para entender, eu revisito minhas memórias. Isso é como um comportamento de consumo, mas o comportamento também interno, por isso o ajuste de conduta, está baseado muito na experiência de um dono. Ninguém entende um cliente melhor do que o dono de um negócio. Se eu estiver falando de um comércio local, então, que o cara nasceu, cresceu, a gente costuma brincar e dizer que o cara sujou a fralda na loja, né? É, ele veio de dentro da loja. A briga da família em casa, domingo de manhã, no café da manhã, era por causa da loja. Ninguém vive melhor aquilo do que esse cara. É, a grande dificuldade é quando ele vai transferir isso para o comportamento dos funcionários. Então, por isso que é importante também, por isso o ajuste de conduta do comportamento, é que a gente tenha um processo dentro das lojas, dentro do comércio, dentro de quem trabalha com marca e produto, que consiga fazer entre o que uma ponte, né? Entre o que foi idealizado pelo dono, que não vai estar ali 24 horas por dia ao longo de toda a geração de negócio, e o que a equipe de operação sabe que é possível, porque nem sempre que está na cabeça do dono é possível fazer no dia a dia. A gente torna alguma coisa aqui no meio que seja possível de ser feita, que as pessoas creiam naquilo. Isso alimenta a cultura da organização. E aí aqui nasce uma figura que eu botei no meu artigo, que eu acho que é interessante, é a figura da gestão do capricho, sabe, Érica? Eu acho que é tudo capricho, sabe? Ao invés de ter gestor disso, gestor daquilo, devia ter gestor de capricho. Gestor do capricho é aquele cara que diz assim, putz, a gente está caprichando, porque o dono, ele eu não estou falando do patrão, tá? Patrão e dono não são a mesma coisa. Eu estou falando do dono, né? O patrão às vezes até atrapalha, mas o dono, ele tem uma visão muito especial de tudo. Então, aquele capricho que o dono tem, eu deveria ter alguém olhando para isso, né? Porque quando a cultura mexe, e aí por isso eu estou falando o termo de ajuste de conduta, quando a cultura mexe para uma cultura de capricho, a atitude nesse capricho é fundamental. E ainda te digo mais, quando a cultura está alinhada para o capricho, quando as pessoas não são caprichosas, isso pesa no clima da instituição. As pessoas começam, dentro da empresa, a ficar insatisfeitas. E a gente sabe que o clima é uma coisa pesada para mudar comportamento, para a gerência da mudança, para a gestão da mudança. Então, eu acho que se a gente pudesse ter um termo de ajuste de conduta entre essas duas áreas, a gente até conseguiria entender melhor a influência do marketing na gestão de pessoas e da gestão de pessoas no marketing. Quando eu estou falando desse momento, que é o momento da compra, venda e pós-venda.
Eu só vou discordar de você uma coisa. Você deu o caso aí de uma loja, que é a família e tudo, mas às vezes você precisa ter um olhar externo fora da caixinha. Tá? Alguém tem que mostrar que determinadas coisas não são percebidas da forma que a pessoa que está oferecendo percebe, ou acha que deve ser. Né? Até porque cada cliente é um cliente, né? Todos pensam iguais. Mas vou dar um exemplo de uma coisa massificada. Essas lojas self-service, que você não tem vendedor. Eu ganhei de presente uma blusa, quando eu olhei de onde era, eu falei, putz, isso não é presente, isso é castigo. Por quê? Não. Tu vai na loja, tu não sabe ver o preço do presente que você ganhou. Começa por isso. Não tem lugar para você ver o preço. Aí você fica naquela. Muito bem. Aí pede para um, consegui achar uma viva alma dentro da loja, fui para tal setor que funcionava, porque o outro não funcionava o sistema, consegui ver o preço. Gente, aí tu vai para a fila. Ali é a minha desgraça, cara. Quando eu vou para esses lugares e vejo fila, eu me arrepio. Né? Eu tenho pavor de fila. E aí você vê que não é uma loja, é uma rede de lojas, somente essas self-service, que é padrão ter fila. É padrão. Né? Algumas das pessoas...
Tem gente que acha que é chamariz de cliente, fila.
Eu não sei. Dizem que pessoas de idade, né, da época da peruca Lady, gostam de fila para ficar conversando. Eu não sei. Eu não gosto de fila. Eu detesto fila. Evito. E uma dessas lojas... Ainda tem lá no final, você dá uma opinião, né? Está muito satisfeito, muito satisfeito. Eu até assisti, alguns anos atrás, um evento internacional que o presidente da loja estava falando sobre isso. Só que você marca lá, estou muito satisfeito. Beleza, mas por que o Miguel está muito satisfeito? Ninguém sabe. estou muito insatisfeito, também ninguém sabe. Aí o gerente da loja manda lá um familiar ficar perto do botão apertando muito insatisfeito, né? Porque vão analisar o gráfico e nem sempre vai ser a realidade. Então eu tenho muito medo disso, entendeu? Voltando à outra loja que eu dei exemplo, está lá no caixa, aperta muito insatisfeito. Aquilo ali não é uma realidade do dia a dia. A verdade é muito ilusória. Né? Agora, eu estou falando do cliente Miguel. Tem gente que acha ótimo, lindo, maravilhoso. E ó, perfeito, beleza. Né? Cada um também procura alguma coisa que esteja dentro do que você acha razoável. Que você possa consumir, seja restaurante, seja loja de roupa, o que for, sapataria, né? Eu também não vou para restaurante para ficar em fila. Me desculpe, estou fora. Então, meu relacionamento é o quê? Não gosto de fila. Bom.
É interessante, né, o que o Marum está trazendo e o Carlos também, né? Eu sou originário, dentro de algumas funções que eu fiz, eu fui gestor de central de atendimento. Uma coisa que eu aprendi lá, Marum, fila significa falta de mão de obra para atender. Tá? Se você entra para alguma ligação de call center, né, central de atendimento, e cai numa fila, é porque falta atendente para te atender. Atendente para te atender ficou bonito, né, gente? Mas falta alguém para pegar a ligação e falar com você. Se você vai para uma fila de caixa, é porque tem poucos caixas. Então, a pessoa que está pensando no marketing não tem esse relacionamento. E aí vem uma coisa citada perfeita. Cada cliente é um cliente. Se tem um cliente que gosta de fila, ele vai procurar uma loja que falta gente para ter fila. Se tem um cliente que não gosta de fila, ele vai para uma loja ou para algum outro lugar que não tem fila. Entendendo? Aí começam os relacionamentos. E como fazer relacionamento que cada cliente é um cliente? Esse é o nó que hoje em dia, eu não vou dizer todos, tá? Mas a gente não consegue perceber no marketing. Sabemos, quer ver uma coisa maravilhosa? Sabemos que quinta-feira de tal semana será feriado. E, automaticamente, na sexta-feira deve ter algumas pessoas não trabalhando. Então, vamos para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ou Baixada Santista, em São Paulo. São dois lugares que eu conheço que eu posso fazer exemplo. O que, que acontece? Fila. Por que, que tem fila? Porque não tem gente suficiente para atender. A quantidade de box de atendimento no pedágio é insuficiente. Entende? Então, é essa questão. E outra questão trazida pelo Marum, que eu também gosto muito de analisar, é: para que fazer pesquisa? Como é que você coloca muito satisfeito, muito insatisfeito? Ok. Mas o que esse muito satisfeito quer dizer? Para que essa pesquisa? A pesquisa, tá, ela tem que ser traduzida uma RNC. Desculpa, voltei ao meu assunto. Real necessidade do cliente. Porque em cima dessa real necessidade é que eu vou fazer o relacionamento da empresa. Porque, senão, eu vou ter um relacionamento pela maioria e, às vezes, a minoria que sustenta o meu negócio. É isso que tem que ser uma atenção muito forte. Pesquisa é válida para relacionamento? Com certeza. Mas para que pesquisar? Quem são meus clientes? O que eles querem? O que eles precisam? Que relacionamento? Como é que eu fidelizo? Como é que eu retenho? Eu só quero saber se é muito satisfeito ou insatisfeito. É para dizer que eu faço pesquisa? É lógico dizer que é uma loja de vanguarda que pesquisa? Não. Ela está perdendo o tempo dela.
Firmino, olha só. Você deu exemplo aí de regiões, né? Com exemplos sazonais, que você tem um fluxo muito grande de pessoas. É diferente. Essas lojas que eu comentei, o financeiro deve mandar no marketing, tipo assim, vai ter fila e acabou. É. Né?
Com certeza, com certeza.
Agora, voltando a relacionamento... Me lembrei agora de uma situação. Mês passado eu fui fazer exame nas pernas, né? Vascularização. E quando eu descia, tinha lá café, chocolate, uma moça atendendo. A menina atendeu com doce. Aí olhou para o meu filho e tal, me deu um pacote de lanche. Pô, bacana. Aí, passado 15 dias, eu fui pegar o resultado do exame. Pedi de novo o negócio, ela lembrou de mim. Deu mais coisa para o meu filho. Aí, o que, que eu fiz? Elogiei. Sentei, escrevi, atendimento. Aquilo representa a empresa. Aquele carinho que a funcionária deu representa a empresa. Resposta da empresa, né? Agradecemos e vamos passar para o colaborador. Eu esperava uma resposta assim, né? Não para mim, mas para ela. Porque o cara não está entendendo que aquela moça, aquela funcionária, está fazendo a diferença ali, no relacionamento, no café. Porque ela me contou de gente que passa mal, que baixa açúcar, o que ela faz e tudo. Duvido que alguém da empresa saiba disso. Duvido.
Bom, nós falamos aqui de passado, de presente, e agora eu quero saber de vocês, para a gente fechar esse papo de futuro, né? Como vocês veem o relacionamento com o cliente daqui para frente? Esse momento pós-pandêmico vai fazer alguma diferença? Vai haver modificações nessa estrutura empresa-cliente-cliente-empresa? Como vocês veem isso e como os profissionais, os estudantes de marketing, os futuros profissionais, os profissionais que já estão no mercado, precisam se preparar para esse futuro?
Eu passei esse final de semana em São Paulo com meu filho, tá? E meu filho falou uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Ele não estava falando de marketing. Eu tenho um neto, 10 anos, e ele falou o seguinte, ele estava conversando sobre profissão, sobre não profissão, quando eu comecei a trabalhar, quando ele trabalhou, não sei o quê, ele falou o seguinte, pai, a profissão do futuro que vai dar dinheiro é quem souber programar robô. Programou robô é onde você vai chegar. E indo por esse caminho, tá, do futuro, tá, do momento que a gente vive, isso, o negócio todo, eu tive logo de cara, há um ano e meio, eu não entro em supermercado. Tá? Posso entrar aqui no mercado da rua, do bairro. Eu não entro no supermercado. Eu faço as minhas compras pela internet e pago uma taxa de entrega. Por quê? Por causa da pandemia. Voltarei ao supermercado? Não sei. Então, o e-commerce, como eles chamam, foi uma coisa que despertou algo que eu desconhecia. Tá? Esse modelo. Esse modelo, quanto mais ele for alinhavado, quanto mais for melhorado, quanto mais a parte de marketing, tá, conseguir entender que tem que jogar o relacionamento no e-commerce, que tem que programar o robô para o relacionamento, tá? Já que a gente está falando de inteligências artificiais, vamos falar em inteligências verdadeiras, né? Não artificiais, para que a gente consiga ser entendido enquanto cliente. Para que realmente aquele produto, aquele serviço, aquela marca entenda o que o cliente está buscando, está precisando. Até porque nós vamos sair de atendimento de massa e vamos ter que chegar em atendimento individual. Que hoje já acontece um pouco, né? Você vê a propaganda, você vê o produto, não sei o quê, mas você vai pesquisar, ou pelo menos eu, né, tirando a palavra, você vai pesquisar na internet melhor para saber o que é aquilo. Vai lá no site de reclamações para ver quantas reclamações existem em cima do produto, né? Isso tudo é a individualização do cliente, do relacionamento. Então, eu acho que é por aí, tá? Como se fosse um funil. Antigamente, atualmente, nesse funil está a individualização do cliente e do relacionamento. É como eu enxergo o futuro, tá? Como vai ser feito isso? Não me pergunte, por favor.
O Eric, estava falando aqui, eu estava me recordando. Tive hóspedes até ontem e no sábado nós fomos ao shopping, né? E a minha prima, que estava aqui, entrou numa joalheria aí, famosa, para olhar um relógio que ela tinha visto na internet, que estava apaixonada da loja. Quando ela botou o relógio no pulso, achou uma droga. Por quê? A imagem, o jeito que é tirada a fotografia, aquela coisa toda, é algo. E quando você tem um contato com o produto, é outro, né? Então, eu estou falando isso porque o modelo híbrido vai continuar. vai continuar. O problema continua na questão: como eu vou melhorar a minha relação com o cliente? Tanto seja venda física, presencial, ou telefone, zap, aplicativo, raio que pá. Eu acho que a gente ainda tem que trabalhar isso, e mesmo a forma fria da venda, ela tem que ser melhorada. Eu te dou exemplo de lugares que eu já compro há anos pelo comércio eletrônico e vou acompanhando um desenvolvimento melhor. Eu já tenho mais satisfação como é que está o meu produto, aonde ele está indo, né, o passo a passo. De lugares que me mandam, o seu produto já chegou, por favor. Já aconteceu de eu receber um produto, mas não foi para mim, foi para o vizinho, pegaram errado. Então, eu já vejo há algum tempo, bem antes da pandemia, essa preocupação. Mas você chegar a colocar, né, esse modelo híbrido funcionando, ainda acho que a gente já vai apanhar um pouquinho. Tá? Fica difícil eu achar que vai mudar tudo de uma hora para outra, que eu não vejo muito tanta mudança, não. Mudança no comportamento.
Tentando acoplar alguma coisa aqui também nessa discussão do Firmino e do Miguel, trazendo as duas ideias, né, tanto digital como o chão de uma loja e comportamento e tudo, ficou muito claro para mim, principalmente agora nesse encerramento dos dois colegas, que aquela ideia que eu trouxe do capricho, ela é fundamental. Às vezes a pessoa acha que quem tem que o vendedor é que vende, que comunica, né? Não, comunicação é comunicação. Quem faz comunicação é a comunicação da marca, né? O vendedor, ele é um facilitador daquelas experiências. E aí ele perde na fila do caixa o cliente, porque as pessoas já esquecem que a venda, via de regra, ela só termina quando eu estou pagando a fatura do cartão de crédito. Até eu pagar a fatura do cartão de crédito, porque é o último momento da tristeza final, que é quando eu estou pagando aquela compra, não é verdade? Então, até ali eu ainda estou na venda. E essa experiência, ela é fundamental para o que a gente chama de recorrência em marketing, que é o retorno do cara. E quando a gente fala de capricho, três coisas são importantes aqui para a gente ter na cabeça. Essa atitude depende de três coisas: de capacidade de aprender e avaliar o que é o meu cliente, qual é o comportamento e como eu avalio como é que foi essa entrega para ele. Em outras palavras, a gente chama de cognição, quer dizer, como é que a gente aprende nesse comércio, nessa loja, seja ele digital ou não. O afeto, que é a capacidade que eu tenho de sentir, me colocar no lugar dele, como sentir como ele sente e ter as emoções dele. Porque o afeto está ligado a duas coisas, a emoção e a sentimento, que são coisas diferentes, né? Uma é contextualizada de curto prazo, outra não é contextualizada, são coisas diferentes. E a terceira é o comportamento, que é a capacidade que eu tenho de agir. Então, enquanto eu não entender que essas três coisas modificam a minha atitude em todo o processo, desde o momento de comunicação do que eu vou vender, o que eu vou oferecer, até o momento que o cara está pagando o cartão de crédito dele, nesse processo todo, eu perco essa coisinha tão pequenininha chamada capricho, e que às vezes a gente até tem muito no começo, nos começos dos negócios, e que depois a operação diária vai massacrando. Então, o capricho é estratégico para uma organização. Então, se você me pergunta o que eu acho que vai ter para o futuro, eu acho que é uma volta. Ficou claro isso na fala do Firmino, né? Eu estou quase que começando a atender ponto a ponto, de novo como meus avós eram atendidos. O seu Satiro, não vou esquecer o nome dele, que era o cara do Aipim, chegava aqui na casa da minha avó: dona Laí, a senhora hoje vai querer o quê? Vai ser quanto? Vai ter esse capricho que ele tinha de atender a minha avó, e que quando a gente cresceu, ele foi massificado, a gente perdeu esse contato. Eu acho que esse capricho vai ter que voltar, só que agora ele não vai voltar mais para um comércio pequenininho. A gente vai ter que processualizar para isso voltar em cada um dos envolvidos no atendimento. Essa é a minha opinião.
Carlos, olha só, você falou uma coisa importante. Eu lembro da época do meu bisavô, seu Manel, ele ia na quitanda, meu bisavô deixava a lista, o seu Manel ficou com aquela caixa de maçã, né? Era muito importante. E antes de ter os supermercados, tinham os mercados, né? Que o cara ficava no balcão, pegava as coisas para você. Né? E dependendo das vezes que você ia, até já sabia o que você queria, né? Entendeu? Então, eu acho que tem que saber, né, adaptar esse modelo aí, antigo, para hoje. Acho que o caminho é esse. Né? Como toda tecnologia, não se consegue. Só para terminar, antes de você me matar, eu constantemente tenho que fazer exames de sangue para verificar a glicose, essas coisas todas. Eu fico doente porque todos os laboratórios, todos que eu já fui, você apanha. Ah, o último, eu entrei 7 horas, abriu, era o primeiro da fila, fui o primeiro a atender. Eu saí 7h40. Por quê? Eu já levo impressa a relação de remédios para ganhar tempo. Os sistemas que eles usam, cada laboratório tem o seu e cada plano de saúde tem o seu para piorar, é um tal de papel carimba e imprime e assina e digitaliza. Eu fico olhando aquilo, meu Deus do céu. Se eu já venho aqui pelo meu CPF, o cara já tem a maioria das informações. E aí, para piorar, eles mandam os resultados para o cliente e para o médico. Mas não manda para o médico a curva, né? Tendência que aumentou, diminuiu. Quer dizer, eles não facilitam a vida das pessoas e com esses processos todos perdem um dinheirão por tempo. Né? Então, acho que a gente tem que andar muito mesmo, mas usar o modelo lá da quitanda do seu Manuel.
Bom, gente, infelizmente, eu sei que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre isso. Eu adorei essa tendência do círculo, né, de retorno, né, mesmo que seja um retorno individualizado em meio à massa, por mais antagônico que seja isso. Mas convido já vocês para um novo papo de marketing para a gente falar sobre isso, para a gente discutir essa correlação individual no meio da massa. E agradeço muito a presença de vocês mais uma vez aqui no Papo de Marketing. Firmino, Miguel, Carlos, muito obrigada.
Sempre disponível.
Obrigado a você, Érica.
Uma grande satisfação renovada, um prazer estar aqui com os colegas discutindo isso.
Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quer falar sobre marketing, quer aprender sobre marketing, é aqui, no Papo de Marketing. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.